melhor sorriso e as melhores ofertas.
Estofado Fênix Luxo, duas peças, nas lojas 100, só 1.590.
Bom dia, vamos juntos, Morning Show no ar para todo o Brasil, aqui pela rede Jovem Pan, vamos até às 11h30 da manhã, nesta segunda-feira, março já começou, procede hoje dia 2 de março de 2020, agora sim, hein, Janinho, 2 de março de 2020, vamos juntos com o programa nesta semana que está só começando, vou passar aqui os nossos assuntos de hoje. A trégua dos amotinados. Depois de 13 dias, policiais militares do Ceará encerram o motim. O ministro Sérgio Moro comemorou a notícia e disse que prevaleceu o bom senso, sem radicalismos. Polêmica na terra dos hermanos. A presidente da Argentina anuncia projeto para legalizar o aborto no país. A questão gera discussões acaloradas lá e cá. Paredão no BBB. Quem deve ser eliminado do reality da Globo? Guilherme, Pyong ou Gisele? Para responder a essa pergunta, muita gente que acompanha o programa está pondo na balança questões como assédio, relacionamento abusivo, falsidade, manipulação. Que é isso, hein? Nem Freud explica o BBB, Adriles.
A gente tenta.
Vamos tentar explicar isso logo mais. Esses são alguns dos assuntos deste Morning Show que você sabe está só começando. Bom, quero dizer bom dia ao Vini, ao Adriles.
Bom dia, meu querido.
Rogerinho, que está aqui pilotando a máquina, já que este que fala com vocês não faz a menor ideia de como operar essa bagaça. Como o Edgar faz, aí tem que ter. É muito botão, o Rogerinho.
Curso.
É, não dá.
É uma nave.
É uma nave. Isso aí é complicadíssimo, Rogerinho.
Basta botão de neurônio.
E aí a gente aciona o Rogerinho pra ele salvar vidas aqui, né?
Amém.
É, mas parece que o Rogerinho aprendeu rápido, né? Tem 50 anos de
jovem. Tem só 50 anos fazendo isso, né, Rogerinho? Aí a coisa fica fácil. E dizer bom dia pra ela. Bom dia, Paulinha.
Bom dia, Carlos Aros.
O que você me conta nesta segundona?
Conto que vocês vão participar de uma hashtag maravilhosa, hashtag Paredão BBB, né? A gente quer saber quem vocês querem que seja eliminado, um paredão dos sonhos do BBB e também paredão BBB para a vida, não é? Quais arrobas poderiam estar num paredão BBB?
Que perigoso
prestes
isso,
prestes a serem eliminados.
Que perigo
é paredão
fazer esse
triplo? É paredão duplo? Tem arroba pra você colocar aqui no jogo pra galera poder votar?
Mas eu posso pedir ajuda de vocês, porque eu não estou acompanhando esta edição do BBB.
Brasil,
então vocês vão ter que fazer um rápido resumo pra mim, um intensivão, pra eu poder participar do papo.
Não, mas você pode fazer um BBB da sua vida, um paredão BBB da sua própria vida, Aros. Você pode colocar ali, eu não sei quem seriam as pessoas polêmicas desse seu reality show, né? A sogra misturada com alguém mais? Eu não sei, né? Se tem arroba no Twitter, você coloca, porque aí o pessoal pode participar, interagir, conhecer mais desses personagens. Eu não sei, né? Estamos aí, a hashtag é paredão BBB.
Eu vou levar pra terapia e depois eu participo dessa tag. Maravilha.
Terapia pode ser exposta no BBB também.
Pode, né?
Não tem intimidade. É tudo exposto, meu
tudo
cara.
Tudo revelado.
Privacidade é coisa do século XIX.
Então é isso. A tag é Paredão BBB. Você participa com a gente colocando lá as arrobas que, segundo você, devem ir pro Paredão. E pra assistir ao Morning Show ao vivo é fácil. É só assinar, acessar o nosso canal lá no YouTube. Já tem quase 1 milhão de inscritos. Faça parte dessa turma, se inscreva, siga lá o canal do Morning Show ou pode assistir pelo jp.com.br, também pelo nosso aplicativo. Vamos juntos nessa hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Bom, vamos acionar aqui já nesse começo de programa, ele que é uma mistura de Chico Barney com Felipe Neto, com Ana Paula Renault, Pedro Bial e Maurício Sticer.
Caraca.
É uma simbiose, um negócio louco.
Esse é imparedável.
Esse está acima dessas questões aí, desses jogos.
Ah, acima dos paredões.
É o grande analista.
É o grande filósofo bebebístico.
Ele estudou na faculdade Boninho de reality shows.
Amém.
Vini, o que que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil, hein?
Eu sou o próprio Big Fone do BBB, eu dou todas as orientações. Olha, Carlos Aro, você sabe que esse paredão aí, Pyong, Guilherme e Gisele, me lembrou um certo editorial, uma vez que foi escrito aí por um veículo de comunicação. Uma escolha muito difícil. Puxa,
que fase, coitado.
Que referência, hein? Que referência.
Tá bem, hein?
Vamos tirar a Gisele deste jogo, porque ela não vai ser eliminada, né? Aliás, a justificativa dela ontem pra ficar no programa foi uma das coisas mais sensacionais, né? Ela falou assim, olha, foi bem sincera, né? Quero ficar milionária porque dentista não vai dar...
Advogada
não vai dar mais pra ser, né? Então, pelo menos quero ficar aqui um pouco, tentar ficar rica aqui.
Maravilhoso.
No BBB. Aí nós temos quem? De um lado, um jogador desinteressante, forçado e dissimulado.
Nossa,
que é o esse? Guilherme, esse que está no meio da nossa tela aí. Do outro, um jogador soberbo, arrogante e debochado.
Que meio tarado.
É o nosso querido Pyong. Além disso...
Falei que é o do YouTube.
Falei que o menino era bom na análise.
Além disso, o Pyong cometeu um caso de assédio dentro do programa. Foi muito comentado.
Passou a mão no microfone.
Passou a mão na bunda da menina, né? Tentou beijar outra.
Isso aí,
né? Isso tudo dentro de uma festa, levou uma advertência.
Mas ele continua lá? Não foi punido nada?
Não foi punido. Não foi punido.
Nenhum
levou uma advertência.
De assédio foram punidos.
É que o Patricks. O Patricks, que também teve um caso de assédio, foi eliminado no programa
pelo
público. E o Pyong foi advertido no confessionário. E o Guilherme vive um relacionamento, que todo mundo está considerando aí, um relacionamento abusivo com a Gabi. Na verdade, eu acho que o relacionamento dos dois é abusivo ao público. Né? Porque ninguém aguenta ver aquela coisa, né?
O hipócrita é histérica.
Ontem ela chamou ele para apertar a mão de um boneco que tem lá dentro da casa e rezar uma Ave Maria.
Ah, Jesus.
Ah, eu vi isso
então
no
uma
Twitter
coisa assim,
hoje.
Bem grotesca,
estranho,
bem bizarra. Mas obviamente que tem momentos piores aí do Guilherme, porque ele é aquele homem, né, Paulinha? Que ele não grita em nenhum momento, ele não se exalta, mas ele fica ali, na orelha, né? Reforçando o ponto de vista dele, falando: não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? E a menina vai entrando num surto aí, psicológico. Então nós estamos entre essas duas pessoas.
Ele fala assim: não quero ficar com você, tá tudo bem, Gabi, cada um pra um lado, vida que segue.
É um terrorismo psicológico.
Ele tem medo de perder o público.
Que ele faz com a menina. Então nós estamos entre essas duas criaturas fantásticas, amáveis e adoradas do BBB. E aí, Carlos Aros, onde que a história dos dois acaba se cruzando aí neste paredão? O Guilherme. O paredão foi meio diferente nessa semana, né? Então quem foi indicado pelo líder tinha a opção de indicar outra pessoa ao paredão. E a mesma coisa com quem era indicado pela casa. Então o Guilherme foi indicado pela líder, que era a Ivy, e aí foi votar no Pyong, então, pra fazer esse paredão junto com ele. Uma das justificativas dele era justamente esse caso do assédio. E aí ele foi falar que o Pyong tinha sido chamado ao confessionário. E aí teve um momento João Kleber.
Para,
Thiago Leifert não permitiu, pela primeira vez que na história do programa, que um participante desse uma justificativa. Vamos ouvir esse momento.
Eu lembro de uma vez que ele foi chamado no confessionário.
Eu vou te parar, tá?
Tá, desculpa.
Eu vou te parar porque então, eu acho que tem erros de convivência e erros graves de convivência. O Pyong foi chamado ao confessionário, foi advertido, e esse assunto a gente considera encerrado dentro do Big Brother Brasil, tá?
Então, eu acredito que eu também busco uma resposta lá de fora em relação a algumas atitudes dele que ele pode ter tomado aqui dentro.
Aí tudo bem, deixa o público decidir.
Desculpa,
mas eu acho que você não tem todas as informações para fazer esse tipo de julgamento, tá?
E aí, Carlos Aros, depois que o Guilherme foi pro confessionário também fazer o outro voto dele, né, no voto da casa, ele chegou no confessionário já pedindo desculpas ao Leifert, e o Leifert disse a seguinte expressão: não é uma questão nem de regra que o Pyong tem família. Thiago, nós sabemos que ele tem família, inclusive ele deixou a mulher grávida dele aqui fora, né, e fez essa cena patética.
Isso é o BBB.
Né? Ué, isso é o BBB.
Exposição.
E outra coisa, né? Você não pode censurar o voto de um participante. Ele que arque com as consequências do voto dele.
Alguém pode achar ele prepotente por falar isso.
E quem vai analisar as atitudes do Pyong é o público. Se ele tá certo e se ele tá errado, quem vai analisar é o público. Então eu achei, assim, extremamente desnecessário.
É contraditório. A própria Globo...
Um episódio lamentável, assim, pro programa fazer um negócio desse.
O episódio do assédio foi... passou na edição da TV
aberta? Passou na edição, na TV aberta.
Mas o curioso é que as meninas que eventualmente foram assediadas por ele, estão com ele. Entendeu? Elas não se sentiram
ele, não
de
viram,
maneira agredida, de maneira incisiva, achavam que ele estava bêbado, e aí o adotaram. Ambiguidade de BBB.
Uma delas, a Marcela, até falou assim, não, a minha preocupação é até com a esposa dele. Né? Porque ele tentou beijar ela. Então ela falou assim, a minha preocupação é até a situação...
Que tá grávida.
Já nasceu, inclusive. Um dos momentos mais bonitinhos do programa foi ele vendo o filho dele no dia que ele foi o anjo, porque o anjo tem a oportunidade de ver mensagens da família, né? Então ele viu a primeira vez o filho dele dentro do reality. Agora, essa coisa de tem família, todos ali tem família, entendeu?
E nasceu
todos
marcam
com seus erros.
Então, assim... Agora, você sabe, eu não silencio termos no Twitter e tal, eu fico recebendo lá no feed todas as notificações, os assuntos que acabam surgindo. Invariavelmente sou
impactado
por algo. A oração de hoje, por exemplo, eu não entendi nada, por um trecho de, sei lá, 20 segundos.
Ridículo.
Não entendi nada, passei adiante, mas... A minha pergunta é a seguinte, a turma tá refletindo muito, tá discutindo muito a respeito das coisas que acontecem lá no BBB, tomando como exemplo para outros debates que acabam acontecendo pelo mundo, o BBB sendo essa pequena maquete do mundo. Ele é, Adriles, o novo farol da civilização ocidental, devemos nos guiar pelos debates e pelas reflexões que ocorrem dentro daquela casa.
Caramba.
Lá no Rio de Janeiro.
Tanto, hein? O BBB é o farol da perda da civilização, perda paulatina da perda da civilização ocidental. E como toda obra de arte não expõe só a beleza humana, no sentido mais amplo do termo, ele expõe a feiura, o esgoto da hipocrisia, dos assédios, da arrogância, do narcisismo. O BBB é uma obra de arte contemporânea não compreendida, meu caro. Primeiro eu queria dizer, fazer um voto de censura ao meu queridíssimo amigo Thiago Leifert, porque eu acho extremamente contraditório você censurar a fala de um participante que pode ser inadequada, pode ser ofensiva, pode ser agressiva ou injusta, ou o contrário disso tudo, em relação a outro participante, sendo que a própria Globo expôs as situações de eventuais assédios do Pyong, a própria Globo o chamou no confessionário e fez críticas acerbas isso. Você censurar alguém falando sobre uma coisa que aconteceu dentro da casa é um voto de censura, sendo que os assuntos dentro da casa
não se encerram.
Exato.
Não
tirou as palavras da minha boca. Nunca se encerram. Eles ficam, inclusive, pós-BBB.
O julgamento do público é uma avaliação geral do participante
permanente.
Desde o início do programa.
Exatamente, uma avaliação permanente, constante e imparável. E cercear o direito de alguém fazer um tipo de julgamento a outro, esse é exatamente o elemento principal do BBB. Mas, enfim, voltando à vaca fria. O que a gente está em curso, acho que você concorda comigo, meu caro Vini, é o julgamento de dois narcisos, né?
Sim.
É o julgamento de quem é mais odiável e quem é mais detestável. Você tem um cara, numa prova de realidade, que ele mostra realmente o hipócrita que é. Ele falou que não queria formar casal, que um assessor dele, um coach de BBB que ele tinha, falou que formar casal
é uma furada.
Pausa.
Juro? Existe um coach de BBB?
Claro que existe. Tudo.
É o que mais tem nessa mais edição, pega, meu cara.
Vai ter de BBB.
A Rafa Kalimann.
Que é um coach de BBB?
A Rafa Kalimann, por exemplo, era uma. Vou te dar um exemplo. A Rafa Kalimann era uma gostosona do Instagram, linda, bela. Aí calmou um coach, virou embaixatriz da ONU. Pra exatamente entrou no BBB. Era loira, igual a Marilyn Monroe, pintou o cabelo de preto, escorrido, igual a Maria Madalena, para as pessoas sentirem uma empatia cristã por ela. E tem um discurso feminista que a Paulinha Carvalho adora.
Eu nem sei se aconteceu tudo isso, mas se aconteceu, grande coach. Oh,
eu vi
tá dando certo, tá dando certo.
Tá dando certo, que ela tá ótima, ela não faz um errinho. Alguém fala que ela é meio
que sensacional.
Treinada.
Adri, você tá fazendo o que aqui, batendo boca com a gente?
O cara mais mal sucedido, posso ver.
BBB é o Adriano.
Você consta de BBB.
Discutindo política, ninguém quer saber de política.
Eu me suicidei no BBB, eu me suicidei no BBB. O Vini lembra.
Verdade, por favor. Você tinha tudo pra ser coach de BBB, velho.
Deus me livre, eu me suicidei.
Você podia estar na ONU.
Podia estar na ONU.
Você na ONU.
Embaixador da ONU de coach de BBB. Mas aí é a disputa entre os dois, né? Você tem um narciso arrogante, cheio de empáfia, que diz que o jogo é dele.
Sabe tudo.
Chama as pessoas de fracas, idiotas, imbecis, que é o Pyong. E tem uma coisa fascinante, que é o rapaz hipócrita que faz o arcabouço de um bom galante, que se preocupa com a menina. A menina é completamente histérica, completamente doidivana. No segundo dia, já se dizia que o cara era o amor da vida dele. O cara dava a bola pra outra.
Essa
que
é a foi da eliminada. Oração, é isso? É.
Presta atenção. Ah. O cara dava a bola pra outra que já foi eliminada, a Boca Santa lá. E aí.
Isa, boca roxa,
boca qualquer coisa. E aí, com medo de perder o público, porque o orgasmo desse sujeito parece ser o orgasmo que ele tem em relação ao próprio ego. O outro, outro é uma mão masturbatória que ele usa pra satisfazer a própria vaidade. E usa da própria menina histérica, doida, doidivanas. Eu fico até impressionado que o feminismo diz que ela é uma menina abusada. As mulheres não têm que ser fortes, Paulinha? Não tem que ser reagir a abusadores ou ficarem chorando?
Chama o Thiago Leifert pra censurar o Adriles. Aí vamos pra outro assunto.
Elas Enfim, têm que ser
é uma disputa terrível.
Que muitas são, né?
Eu acho que, exatamente, o BBB expõe o esgoto humano da hipocrisia, do narcisismo, da arrogância, da pessoa que interpreta um personagem dentro da própria realidade, sem show, que é o BBB. O BBB é uma obra artística incompreendida, viu, Ricardo?
E já que ele falou da Boca Rosa, eu vi um vídeo dela dizendo assim, ó, eu errei na casa, não sei o quê, mas tô aqui fora, né? Me eliminaram. Uhum. Agora eu quero ver o que vocês vão fazer com o Pyong, que também errou. Bebeu demais? Bebeu demais, eu também bebi. Na mesma festa aprontou? Aprontou. Agora eu quero ver se vocês vão tirar ele da casa. Ela meio...
Ela falou que não está torcendo para o Guilherme, mas muito menos para o Pyong. E só para finalizar, Arus, é um dos paredões mais disputados, mais acirrados em todas as enquetes aí que você entra. Tá bem pau a pau, então pela primeira vez
quem
eu
sai?
Acho... Eu não sei, olha, pela primeira vez eu não sei quem vai sair. Eu, se fosse para dar um chute... Eu acho que vai ser o Pyong.
Pyong, quarta-feira a gente cobra.
Acho que vai ser o Pyong. Vamos ver.
Mas de tudo isso, o que mais me choca é saber que o Adriles perdeu essa carreira incrível de coach de BBB.
Eu sou um ex-BBB suicida. Procure ver.
Bom, vamos virar a página, falar sobre um assunto bastante, bastante quente que movimentou aí o noticiário neste final de semana e que não é novidade para ninguém. Nos últimos anos, com o aumento da polarização política, foram inúmeros os casos de agentes públicos hostilizados em tudo que é lugar. Restaurante, avião, hospital, andando no meio da rua, enfim. Mais um desses episódios, agora envolvendo a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. A Paulinha vai resumir pra gente aí essa história que tá dando o que falar.
E que tem imagens, né, Aros? Porque hoje em dia todo mundo tem ali o seu celular, então
as imagens.
Exatamente, imagens.
É forte, mas nós vamos mostrar.
A gente, como personagem da narrativa, tem a Gleisi Hoffmann, a filha da Gleisi, que tem 14 anos, e o Lindbergh Faria também estava aí nesse cenário, então deixando o hotel rumo ao aeroporto. Quando passaram ali em frente o que parece ser um restaurante, e também a gente tem como protagonistas um casal, que inclusive já foi exposto aqui pela Gleisi no Twitter, e ela já promete, claro, que processá-los. Então vamos conferir as cenas. Não dá pra entender direito como começou, né? A gente já chega ali com esse vídeo numa hora inflamada. Uhum. Então, cada um que tire aí a sua conclusão a respeito disso, taca ali play.
Acabou. Estão jogando.
Tá.
Esse é o vídeo maior que eu encontrei na internet. Se você tem outro vídeo, quer mandar aqui pra gente, a gente percebe que tem outras pessoas filmando, né?
Se tiver um
né?
vídeo mais forte, a gente põe.
A gente repete a imagem, né? Dá pena. E aí
se tiver de agressão, narrativa. É melhor.
Rolon vai pra Cuba lá?
Vai pra Cuba e...
Vai pro inferno? Enfim,
vai pra Cuba versus Bolsonaro. Vai pro inferno.
É, não, é. Diz que Cuba é um puxadinho, né? Do inferno, um purgatóriozinho, né?
Pois é. E aí, na narrativa da Gleisi, que ela que fez lá o textão... Na rede social dela, ela conta que essas pessoas já estavam ali meio que esperando para fazer isso. Ela acredita que foi alguma manifestação meio que armada, não tão espontânea assim, para quando ela passasse já incitar e que aí as pessoas ali do próprio hotel acabaram contendo a situação.
Mas ela sabia que ia ter uma manifestação, Paulo?
Não, não. Ela disse, ela disse aqui no texto dela que ela imagina que foi alguma coisa já armada.
Planejando fazer.
Ó, ela diz assim, ó, como se tratava de uma provocação armada previamente, hoje as milícias digitais de Bolsonaro são estão mais uma vez espalhando nas redes versões falsas que as imagens desmentem. Então ela disse que foi alguma coisa aí orquestrada. Aí ela também foi e postou a imagem desse casal, que aparentemente tem uma postagem também no Instagram, escrito O Pivô e a Pivô deram um banho em Lindbergh e Glaze Hoffman, uhul, Nova Iguaçu, como que numa comemoração, né, daquilo que aconteceu. E é sempre essa polêmica, né, de até que ponto as pessoas estão tão feridas que elas resolvem publicamente manifestar isso e muitas vezes de forma violenta, ou essas pessoas deveriam se manifestar, mas talvez de alguma outra forma que não assim. É uma polêmica que a gente já discutiu diversas vezes aqui no Morning Show. É, eu não acho legal. Acho que existem outras formas de você se manifestar. Ela está acompanhada da filha de 14 anos ali. Ela está num contexto, enfim, outro que não, por exemplo... fazendo um discurso, né? Que aí eu acho que uma vaia, um coro poderia caber. Agora eu quero saber o que é que vocês acham a respeito disso aqui no Morning Show.
E até numa questão, assim, existem alguns episódios que não é questão de ser direita ou de esquerda, né? Então, por exemplo, a gente pode recapitular aquele episódio do Van Traub, por exemplo, sim, sim. Acompanhado da família, num jantar, repente é cercado por um grupo... de manifestantes que podem ter ali suas causas legítimas, podem exatamente. Ter ali, né, as suas razões, os seus motivos, mas não é um espaço para aquilo, né? As pessoas estão acompanhadas de seus familiares, estão ali num momento particular, então acho que há espaço, há manifestações para isso. Há um espaço muito ótimo também, que é o do voto, né, na urna.
Mas demora, né?
É, demora, mas vai fazer o quê, né? Pelas redes sociais também você pode... se manifestar. Agora, eu acho que esse tipo de manifestação não acrescenta em nada. Ao contrário, acho que acaba dando até munição para esses adversários, inimigos políticos que as pessoas consideram.
Eu queria ouvir, quero ouvir o Adriles a respeito, mas queria também pensar sobre o seguinte, a diferença entre a manifestação e a agressão ou ataque a um determinado indivíduo, né, Adriles? Como é que você vê essas duas coisas que são distintas?
São completamente distintas. Eu acho que a agressividade, a hostilidade, tanto verbal quanto física, não se justifica por absolutamente nada. A manifestação é legítima contra a injustiça de um partido que perpetuou o maior esquema de corrupção da história. A manifestação, a indignação, ou até mesmo a ira santa, né? Para usar um princípio cristão, a ira santa, ela é justificada quando você se fica indignado com uma injustiça enorme. E aí o pecado, no princípio cristão, se transforma exatamente na omissão, em não dizer nada. Mas há, como o Vini bem pontuou, maneiras e lugares e espaços para fazer isso. E maneiras, sobretudo, você pode estabelecer, olha, você fez um governo corrupto, você é hipócrita, você pode dizer isso no Twitter, você pode dizer isso numa rede social, você pode dizer, inclusive, para uma pessoa. Mas cercear o direito de ir e vir de alguém, expulsar alguém, expor alguém a um tipo de humilhação, você está cometendo um mal tão grande quanto aquele que você projeta exatamente no outro. Você tem uma explicação, né? Você tem, eu até hoje me assombra, isso é uma questão subjetiva minha, que o PT tenha tido 45% dos votos totais do país, sendo que é o partido mais corrupto da história da humanidade, que perpetuou, que perpetrou, aliás, esse esquema, que comandou esse esquema. E você tem exatamente uma impaciência, uma indignação com o tipo de leniência em relação à impunidade perpetrada agora pelo STF, que soltou bandido, soltou Lula, soltou o Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffmann, corruptos notórios, condenados sucessivamente. Ou seja, isso explica a indignação e às vezes até a agressividade de uma população, mas não justifica qualquer tipo de agressão. A gente tem a eleição de um presidente que é considerado por muitos, inclusive por mim, um tanto quanto agressivo, mas o presidente é exatamente a ponta de um processo de polarização, de ódio, de sufocamento das instituições, de sufocamento do próprio povo, que não suporta mais ser achincalhado, ser roubado, ser espoliado exatamente pelas instituições a quem ele elege, a quem ele dá sustentabilidade. Ou seja, explica, mas jamais não justifica um tipo de agressão que te equipara exatamente àquele a quem você ataca.
Até porque, né, Adriles, não se trata de assistir passivamente a tudo que acontece e ignorar escândalos independente de partido, ideologia e afins, né? Não se trata de você assumir que está tudo certo e não vamos reclamar, temos que seguir adiante. Mas também não dá para a gente converter o dia a dia, a vida na Terra em uma guerra, né, um contra o outro, porque isso não leva a absolutamente
nada. É barbárie, exato.
É primitivo.
Quer dizer, daqui a pouco eles vão estar agredindo as pessoas na rua.
Exato,
também,
tem que tomar cuidado para chegar nesse estado de coisas.
Uma briga dessa aí, independente de quem é direita, esquerda, quem começou, quem terminou, pode acabar numa confusão.
Claro,
realmente,
bem pior. Pode acabar mal, né? É isso aí. Bom, vamos virar a página aqui. O nosso próximo assunto, Paulinha, também envolve uma mulher, a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Eu não vou dar muito detalhe aqui a respeito dessa história bizarra sobre a vida conjugal dela. Eu só quero ler aqui para vocês um tweet de ontem do ex-ministro da Cidadania, o Osmar Terra, tá? Então eu abro aspas aqui para esse tweet, publicado no dia 1º de março, por volta aí de 5h30 da tarde. Quando se pensava que a matilha covarde que ataca com calúnias e difamações constantes a honra do presidente, da primeira-dama e de seus familiares já tinha acabado, seu repertório sujo, a matilha se superou, também me agredindo àquilo que tenho de mais sagrado, a minha família e a minha integridade moral. É o lixo da esgotosfera nas redes e em setores da imprensa. Não conseguirão nos constranger. Nosso governo já mostrou que fará mudanças que o Brasil precisa e os revanchistas da esquerda, junto com o lobby das drogas, ficarão na beira do caminho, vociferando, enquanto o novo Brasil vai passar. Fecho aspas aqui, então, para o tweet do ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, e quero te ouvir, Paulinha.
Cara, eu acho muito absurda essa matéria da Isto É, especulativa, sem um fato, sem uma coisa, mexendo com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Até essa história da Gleisi eu nem tinha visto, mas aí eu fui no meu tweet e pus, né, tipo, deixem as mulheres em paz, todas elas, porque não quer dizer direita, esquerda, todo mundo fala aqui de feminismo seletivo e tal, a gente já falou de Regina Duarte, do absurdo das coisas que o Zé de Abreu escreveu sobre ela, sabe? É um despropósito, eu acho que é a questão de você não concordar politicamente com esse, com aquele, você ter críticas a respeito de atitudes, né, tomadas ali no poder. Isso aí é do jogo, é válido. Agora, o que é que tem a ver essa matéria com, dizendo, com especulando a respeito da vida privada da Michelle Bolsonaro? É absurda, não tem fato nenhum nisso, é especulativa, não sei a que serve, qual o propósito. E quando eu disse todas elas, ficou um monte de gente aqui questionando. Ah, as de direita sim, as de esquerda não, a assassina sim. Bom, se você não entendeu o contexto que eu quis dar, foi esse. Não tem motivação nenhuma, eu não enxergo qual é o propósito dessa informação. E nem qual é a veracidade disso, porque ali não tem nada, nada.
E quem atende a vida íntima do presidente Jair Bolsonaro é ele mesmo. Quem atende a vida íntima da Michelle Bolsonaro é ela mesma. A não ser que a vida do casal implique em algum desvio público, né, o que seria de interesse da sociedade. Agora, isso não. Isso é baixíssimo, isso é sujo, é nojento, é perverso, né, você fazer uma especulação como essa sem prova nenhuma. E eu acho que cabe também na mesma comparação aqui que a gente fez da matéria anterior, porque as pessoas que fazem isso acabam se equiparando, né, e acabam entrando no mesmo nível daquilo que elas combatem. Né? Então, não vejo propósito nenhum nessa matéria e nas pessoas que propagaram isso também.
É o que elas combatem, né? Se elas estão no combate certo, se elas têm causas justas ou querem simplesmente fazer da imprensa um jogo de imprensa marrom. A gente falava aqui de barbárie, né? Das pessoas, do povo exatamente. A barbárie também se traveste de civilização. E é terrível olhar isso quando essa barbárie civilizada, entre aspas, acontece dentro da redação de uma das maiores revistas de informação do país, na Istoé, matéria de autoria de um dos editores da Istoé, ou seja, não é de alguém de baixo, é de uma autarquia, é de um princípio de percepção da vida, de um princípio de percepção da realidade política do país, que usa de uma pseudo-informação infame, de ilações, de inter-relações absolutamente pré-concebidas para lançar lama, para lançar fezes sobre a reputação de uma mulher que até agora sequer dá a voz a ela mesma, entendeu? Ou seja, não apura nada, é simplesmente uma coisa infame, uma coisa de jornalismo torpe, coisa que revela talvez uma certa decadência de grande parte. Não digo de toda, claro, de grande parte da mídia nacional, que encampa uma campanha ostensiva contra um governo legitimamente eleito, contra um homem que eventualmente tem seus erros, tem suas vulgaridades, tem suas agressividades que destoam da liturgia do cargo, mas que atacar a reputação de uma pessoa de maneira tão infame é muito baixo. Eu lembro do Mitterrand, né, quando morreu, estava no enterro dele, a amante e a esposa e a família. Sem entrar nas considerações extraconjugais, ou na moral, ou na dignidade do presidente, a imprensa sempre soube e nunca noticiou nada disso. Ou seja, eu acho que a vida privada e a vida pública de uma pessoa, por mais que as duas coisas possam fazer um amálgama, uma mistura, que às vezes possa ser deletária para a nação, elas têm que ser separadas a todo custo. Isso é exatamente um princípio de civilidade, separar a vida privada e pública de um artista, de um político, de um homem público que tem direito à sua vida privada acima de qualquer coisa, a não ser, como o Vini bem disse, quando a sua vida privada ameaça algum tipo de vida pública do país, o que acontece constantemente no nosso país, infelizmente.
Vamos girar o assunto, então, aqui neste Morning Show. Policiais militares do Ceará decidiram ontem à noite colocar um ponto final no motim promovido por eles e que já durava 13 dias. Nas redes sociais, o ministro Sérgio Moro comemorou, aspas, "recebo com satisfação a notícia sobre o fim da greve dos policiais no Ceará. O governo federal esteve presente desde o início e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia do Estado. Prevaleceu o bom senso, sem radicalismos. Parabéns a todos", disse o ministro Sérgio Moro pelo Twitter. Antes do final da greve, ele divulgou também no seu Twitter um vídeo falando sobre a exploração política da situação lá no Estado. Vamos ouvir um trechinho desse vídeo.
Então, o governo federal, desde logo, quando foi provocado, agiu rapidamente para atender a população daquele estado e não deixar ela desprotegida. Agora, a solução do problema passa realmente pelo fim da paralisação ilegal dos policiais, que está sendo lá objeto de diálogo com o governo do estado. Os policiais têm que ser valorizados, mas a paralisação realmente é algo que a Constituição não permite. Agora, nós temos que parar de explorar politicamente, tanto dentro do estado do Ceará como fora do estado do Ceará, essa situação. Esse tipo de exploração política do episódio não ajuda. Nós temos que respeitar lá os poderes que estão envolvidos nessa negociação, nesse trabalho, os policiais e o trabalho que o governo federal vem fazendo em apoio lá à população cearense.
Então tá aí a fala do ministro Sérgio Moro. E a gente vai direto para Brasília conversar com o José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Qual que é o impacto político desse motim que agora foi encerrado?
Muita apreensão e era um ponto ali de interrogação sobre a resposta legal a greves desse tipo, viu? Olha, Carlos Aires, o presidente Jair Bolsonaro tem um levantamento completo das movimentações em todos os estados. O Gabinete de Segurança Institucional fez uma avaliação geral. E olha, esse debate aí sobre a atuação do governo no Ceará, ele realmente foi politizado demais. O governo federal manteve uma distância constitucional, mas não foi omisso. Imediatamente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mandou para o Ceará forças da Polícia Federal, é importante dizer isso, inclusive com a investigação ali de bastidores, ou seja, a inteligência da Polícia Federal, e também a Força Nacional, que é composta de policiais de vários estados. Logo depois, o presidente Jair Bolsonaro mandou uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que foi prorrogada até o dia 6, ou seja, o Exército nas ruas do Ceará. O governo federal não foi omisso, não poderia intervir diretamente, porque aí já seria, mudaria de figura e seria uma intervenção federal na segurança do Ceará, o que não aconteceu. E participou de todas as negociações. O Exército está negociando, é um dos componentes do grupo, né, que possibilitou a volta ao trabalho dos policiais. Olha, agora é analisar aí as repercussões políticas em outros estados. Até líderes de policiais militares aqui em Brasília estão assustados com o grau de violência e a agressividade dos novos líderes de policiais dos estados. E este acordo de volta ao trabalho eliminou, tirou o primeiro item de exigência dos policiais, que era a tal anistia. Não haverá perdão com esta decisão. Os policiais líderes estão fora da Polícia Militar do Ceará. 230 inquéritos estão abertos e 4 policiais estão presos, pegos em flagrante, depredando viaturas militares e carros de civis. Foi uma manifestação muito, mas muito violenta, eu diria até quase próxima do terrorismo. Mais de 100 assassinatos em decorrência exatamente da falta de policiamento ostensivo e medo até da própria Polícia Federal, né? E isso é uma violência contra o povo e contra o pessoal do Ceará. E aí a disputa política acabou levando a família Gomes a atirar contra o ministro Sérgio Moro, chamando o ministro Sérgio Moro de chefe de banda, enfim. E ele hoje respondeu de que, apesar dos Gomes, a situação foi resolvida no Ceará, inclusive com a ajuda federal. Só para dizer que não dá para fazer uma intervenção federal em movimentos assim, porque tiraria, evidentemente, o poder do governador. Então, eu acho que foi a medida certa do governo federal. Não foi omisso e não houve uma intervenção no estado.
Agora, o Zé Maria, tem um outro tweet aqui do ministro Sérgio Moro, que eu vou ler e vou passar a bola pro Adrilles comentar. A gente tem ele também na tela, para aqueles que nos acompanham com imagens. É uma resposta, né? Na verdade, ele compartilhou o tweet do Ciro Gomes com um comentário. Então, eu vou ler primeiro o do Ciro Gomes, tá? Aprende Bolsonaro e seu capanga Moro. 2 pontos. No Ceará está o seu pior pesadelo. Exclamação. Generais, aqui manda a lei. Exclamação novamente. E aí o Moro compartilhou...
Vou falar aqui, quem manda é a gente.
É, né? Moro compartilhou com o seguinte comentário, aspas. A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalhou. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida.
Olha, tem um ditadorzinho assim, alemão dos anos 40, anos 30, que dizia assim: eu sou a lei. Enfim, me lembra um certo coronelato do Ceará que se arroga para si a manifestação absoluta e total da lei. Que bom, né? Graças a uma certa ajuda do governo, graças à competência do governo do PT, olha só, do Ceará, graças à união e esforços para além de ideologias ou para além de qualquer tipo de disputa ou rinha político-ideológica, tanto o governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça, o governo federal do Ceará conseguiram, exatamente, o governo estadual do Ceará conseguiram debelar esse motim sem a ajuda de nenhum tipo de retroescavadeira, sem a ajuda de nenhum tipo de ação autoritária, coronelista, mimada e arrogante da dinastia Gomes. Eu acho que as demandas dos policiais ali eram e são legítimas, como eram e são legítimas no país todo, para usar uma expressão marxista. A polícia hoje, de uma maneira quase que geral, é o verdadeiro proletariado do Brasil, né? Porque ele é atacado por todos os flancos, por intelectuais, por gente política, pela imprensa, por diversos flancos. São homens honestos, são homens que vão, que ganham pouco, que em condições precárias de trabalho vão e dão a cara a tapa em nome ao combate do crime, para além desses líderes amotinados, desses líderes terroristas que fizeram com que o Ceará ficasse desprevenido e desprotegido pelas forças policiais. O policial não pode ter um direito à greve sob pena de deixar a população à mercê de criminosos. O policial não pode agir como terroristas encapuzados e fazer o terror em comércios, em quartéis, roubar quartéis, estabelecer assassinatos. Ou seja, policiais não são assim como um todo. E é absolutamente importante, absolutamente fundamental, que qualquer tipo de anistia não seja dada a esses amotinados e a esses terroristas, principalmente para não espalhar esse problema exatamente pelo país afora, que tem problemas exatamente de maus salários e de condições precárias dos policiais.
Mas você não acha que até por esse motivo, Adriles, talvez tenha faltado um pouco de uma fala um pouco mais firme e condenatória do Moro com relação a esses policiais que promoveram esses motins? Foram quase 200 assassinatos aí, sim, neste período, a violência contra a população, o terrorismo, o fechamento de comércios, enfim, sequestros ali de viaturas policiais, e aí tem um momento que ele fala até que nenhum policial deve ser tratado como criminoso. Ora, esses policiais que promoveram isso são criminosos?
Ele poderia eventualmente separar o joio do trigo, né? Ele não identificar toda a força policial específica do Ceará com esses líderes que de alguma forma tomaram as rédeas do jogo. Eu não sei o que aconteceu, mas esse tipo de gente, de amotinado, de terrorista, que coloca terror na população, isso é exatamente uma violação do Estado de Direito. Essas pessoas têm que ser tratadas, estão sendo processadas, são 230 processos, e eu acho que vai dar celeridade a esse tipo de coisa. O Moro é ministro da Justiça, talvez ele não quis entrar para causar algum tipo de constrangimento na força policial do Ceará, bem como a força policial do Brasil todo. Mas eu acho que ele podia realmente ter sido mais incisivo, e assim como ele foi com os Gomes, que só fizeram piorar, enfim, inflamar, apodrecer, né? Inflamar a situação com retroescavadeira, com discurso idiota, dizendo que a culpa é do Bolsonaro, da ativação de milícias. Ou seja, eu acho que ele poderia sim, concordo com você, ter separado de maneira mais clara, que ele não sofreria nenhum tipo de contra-ataque de força policial, estabelecendo que os policiais, em sua grande maioria, são honestos e devem ter condições melhores de trabalho, mas não têm o direito de fazer o que fizeram.
E o Moro fez um outro lembrete também pelo Twitter, dizendo o seguinte: aliás, em janeiro de 2019, o governo federal, desta vez pela Força Nacional, Força de Intervenção Penitenciária, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, já havia atuado no estado do Ceará para, com as forças locais, debelar os atentados dos grupos criminosos organizados. E aí diz o ministro: o governo federal não falta ao Ceará.
Perfeito.
Vamos fazer uma parada. Ah, me despedi do Zé Maria Trindade, é verdade. É que o Bruno tirou o retorno.
Abandonou
do
Zé Maria, pô.
Desculpa, Zé, perdão. Eu fiquei sem o seu retorno aqui com a tela do Twitch.
Esqueceram de mim.
Me perdoa, Zé, me perdoa.
Bebê, é segunda, calma.
Olha, só para concluir, fica aí uma demonstração clara de uma armadilha. É, os estados estão com muitos policiais na ativa e inativa. É o caso, por exemplo, de São Paulo, que tem mais de 130 mil policiais entre aposentados, né, da reserva e da ativa. Então, qualquer real para reajuste salarial significa muito para os cofres públicos. Em decorrência disso, por exemplo, São Paulo paga um dos piores salários para os militares do Brasil, viu? Perde para um ou dois estados. O que paga melhor é Roraima. E segundo aqui no Distrito Federal, o soldado ganha R$5.000. Então, o que é preciso, Ário, só para concluir, é o seguinte: é proibido fazer greve armada, os policiais não podem, mas é preciso criar um canal de interlocução e um diálogo com os policiais. É preciso, eles não podem ficar abandonados, né? É isso.
É isso então, Zé Maria. Um abraço para você, bom trabalho por aí.
Bom dia a todos.
Vamos fazer uma parada no Morning Show, a gente volta já já.
Você é sempre bem-vindo.
Chegou, tá no ar, vai começar. pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Se acalma, Fabi. Fabi Ribeiro aqui com a gente agora, em substituição dentro do tempo regulamentar com o Rogerinho, pra gente voltar com este Morning Show e falar o quê? Falar sobre este livro aqui que está em minhas mãos. Todos os Lugares. De autoria de quem?
De esse quem? Poeta.
De quem?
Adrilho Jorge.
Aê!
Poesia, gente, resgate da alta cultura.
Tem alguma coisa aí, Arus?
Tá, posso abrir uma página aleatória?
Pode.
Então, abri aqui.
Abre na página 69.
Nossa. Abri na 168.
Tá. Vai.
Então vai. Não basta.
Aí.
A vida não me basta. A vida não se basta. Não esta que eu realizo, nem sequer a outra que idealizo. Não me basta você que eu amo e perco, nem a perda do que amo em você. Nem me basta não encontrar você. Onde me perco no engano e sonho em outro alguém que nunca se acha. Não me basta não bastar e não entender o que não me basta. Esta fome de querer mais do que não me sacia. Não me basta viver ou não se viver, ou se perceber o real.
Tá bom, Mário, já basta.
É isso? Boa, muito boa. Bem.
Eu só
Adrilho queria... Jorge lançando este livro hoje.
Maravilhoso.
E aí eu quero que você faça... A Siri se manifestou aqui, peraí. E eu quero que você faça o convite para a nossa audiência para que vá ao lançamento.
Mas você vai convidar igual você está convidando a gente?
Todos serão convidados.
Não, que você convida as pessoas na redação falando assim, se você não for, eu vou me matar.
Eu me
Ele
mato.
Ele pôs no grupo do Morning.
Eu coloquei no grupo do Morning. Eu me mato e coloco o bilhetinho dizendo abandonado ao Léo da percepção da poesia pelos meus companheiros que eu tanto amei no Morning.
Orelha de Pedro Bial, dá uma olhada aí pra você ver.
Na orelha tá no final, na contracapa. Boa. Na contracapa.
Contracapa.
No final.
Aqui, tá atrás, né?
Fecha.
Ah, olha, aqui. Eu vou ler?
Pode ler.
Use filtro solar.
Não!
Não era isso? Vamos lá, Adrilho Jorge é um homem atormentado. Ah, jura, Bial. Salva-lhe a vida, a poesia. E assim procedendo, ele acena com essa espécie de salvação a nós também. E aí tem mais, que só quem for ao lançamento comprar o livro vai conseguir ver as poesias do nosso poeta e... comentarista político,
palpiteiro, Adrilho Jorge. Político, sócio-político. Martins Fontes, 509, a partir das 6:30. Todos serão bem-vindos.
São Paulo.
Em São Paulo. E para aqueles que não estão em São Paulo, quando começa a venda, vai ter venda pela internet?
Tá, tudo? Venda pela internet. Tá no link das minhas redes sociais. É só ir lá, clicar e você compra lá direto na internet. Vai ter nas livrarias, na Martins Fontes, em outras livrarias a partir de hoje.
Então, Todos os Lugares, livro de Adrilho Jorge, hoje o lançamento na Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista.
Paulista.
Pertinho do metrô Brigadeiro, logo isso, em frente à saída isso. Do metrô Brigadeiro.
Joé.
Bom, então vamos seguir aqui com o Morning Show e um assunto bastante polêmico, hein? Neste domingo, o presidente da Argentina anunciou um projeto para legalizar o aborto no país. Quais são os detalhes, Paulinha?
Bom, primeiro é bom a gente lembrar que em junho de 2018, a Câmara dos Deputados lá na Argentina aprovou um projeto que acabou sendo rejeitado no Senado durante o governo do Maurício Macri, né? Então agora, o Alberto Fernandes, que é o atual presidente da Argentina, disse ali no Congresso, entre aplausos de presentes e também de manifestantes fora do Congresso, que em 10 dias ele vai apresentar um projeto para o que ele chama de interrupção legal da gravidez. E aí ele falou um pouco sobre esse tema, então ele disse, o aborto acontece, é um fato, a lei que rege desde 1921, que permite o aborto em casos de estupro ou perigo de saúde para as mulheres, não é eficaz. E isso vai de encontro com alguns dados de organizações de direitos das mulheres, que dizem que na Argentina, cerca de 400 mil abortos clandestinos são realizados todos os anos, Aros. E aí ele disse, a decisão individual da mulher de dispor livremente de seu corpo deve ser respeitada. A gente não sabe exatamente quais são aí as descrições para esse projeto de lei que ele vai querer passar, mas ele deu a entender também ali no discurso que esse projeto vai autorizar o aborto no momento inicial da gravidez, mas ainda não especificou também esse tempo, que é uma questão importante e muito discutida, né, a respeito da legalização do aborto. Então, até quando é permitido se fazer um aborto. Isso causa bastante polêmica, enfim, tem a história de Nova York, tem diversos casos aí que são amplamente discutidos. Então, em 10 dias, a gente vai poder descobrir qual é esse projeto. Dessa vez, o presidente não tem maioria absoluta na Câmara, mas no Senado, sim. Então, vamos ver como é que também vai ser essa negociação para ver se isso vai passar ou não ali na Argentina.
E aí, pessoal? Vini, Adriles?
Deixa eu dizer uma coisa. Esse tipo de colocação de uma discussão tão séria, talvez a discussão filosófica e ética mais séria que existe no mundo hoje, seja em relação ao aborto. Esse tipo de frase me incomoda profundamente. O aborto acontece, é um fato. Milhares de abortos clandestinos. Você daria para substituir. O homicídio acontece, é um fato. Milhares de homicídios clandestinos. Ora, isso é absurdo. Eu acho que, primeiro, falta um tipo de discussão levada mais a sério sobre a questão do aborto. Primeiro, por que não priorizar uma discussão séria, muito séria, sobre prevenção à gravidez indesejada em vez de aborto? Por que não fazer uma propaganda massiva sobre métodos anticonceptivos em vez de priorizar a questão do aborto? Parece, e me soa, como uma coisa de deslegitimar a vida humana, tanto da mãe quanto do bebê. E não priorizar, por exemplo, que a questão principal, que é não só religiosa, não só de direito à vida, mas a relação biológica do que, quando começa a vida ou não. Eu não vejo esse tipo de discussão em pauta na mídia de uma maneira geral. Ou seja, com 1, 2, até 3 meses de gestação, não existe ali um feto. Um feto com cabeça, tronco, membros, senciência, percepção, ainda que rústica do mundo, um projeto de cérebro ali. Ou seja, o que há é um amontoado de células chamados embrião. Ou seja, ali no embrião é uma vida ou um princípio de vida. Aí eu acho que pode ser considerada a hipótese de um aborto, porque não é um aborto. Você está sugando um princípio de vida que é um embrião. Agora, quando começa esse feto, eu não sei. Eu não sou cientista, não sou biólogo, não sou geneticista. Ou seja, essa é uma discussão que tem que ser travada de maneira muito clara. Eu lembro de um caso de um amigo meu que não defendeu o aborto de uma maneira muito torpe. E eu até briguei com ele uma vez por isso. Ele falava o seguinte, que a mãe dele e o pai, a mãe estava com a gravidez de risco, grávida dele, inclusive, de 6 meses, e o médico teria perguntado aos dois assim, olha, em caso de risco de vida da mãe, eu priorizo a vida do filho ou da mãe? Isso era nos anos 60. O pai falou pela mãe, olha, prioriza a vida do meu filho. Parece bonito, né? Prioriza a vida do meu filho. Mas ao mesmo tempo que ele prioriza a vida do filho, ele estava mandando a mãe para a morte. A esposa dele para a morte. Ou seja, tem questões, a questão do estupro, a questão da criança com problemas genéticos graves que interferem na possibilidade de risco de vida da mãe, que podem ser levadas a cabo, mas desde que, aí sim, aí nesse caso extremo, eu acho que a mãe tem o direito de escolha sobre seu corpo, quando ela está em risco de vida. É a única exceção que eu faço. A segunda é a possibilidade de um embrião que não se formou em feto ainda possa ser sugado. Agora, depois de 2, 3 meses, um aborto legal, eu acho que é assassinato.
Diga, Paulinha.
Eu também sou a favor do aborto até os 3 meses, por inúmeras razões. Vou falar uma coisa aqui que vai ser controversa, porque o Adriles está falando de quando é que é considerado, né, vida e tal. Quando eu fiquei grávida, desde o primeiro dia, eu já considerava que é vida.
Pois é.
E as pessoas que falam sobre o aborto, ah, não, mas vai usar como método contraceptivo e tal, acho que muito provavelmente nunca acompanharam ninguém que passou por isso. Eu me senti grávida desde o primeiro dia e desde o primeiro dia desconsiderei a possibilidade de tirar o meu filho. Já me considerava mãe, tinha muito medo de algum diagnóstico e pensava, mesmo sob um diagnóstico, eu jamais vou conseguir fazer isso. Mesmo com 2 meses, eu não vou conseguir. E essa foi a minha sensação. Apesar de eu achar que a mulher tem sim o direito de fazer isso com segurança e não na ilegalidade. Porque eu já acompanhei amigas que passaram por isso, né? E não é fácil. Mesmo quem tem o direito, o dinheiro para pagar e faz isso antes dos 3 meses, que não é tão agressivo, faz isso na ilegalidade. Lida com isso a vida inteira. Tirar um filho não é uma coisa simples.
Simples,
fácil. É muito complexo. Tem muitos desdobramentos psicológicos, íntimos. E aí eu também concordo com a Adriles na questão de método contraceptivo. Porque hoje existem muitos com pouco índice de falha e que são pouco divulgados, não são ali oferecidos pelo serviço público e poderiam. Também acho, e acho que se um dia a gente chegasse num consenso de uma legalização do aborto, também seria muito importante falar sobre toda essa dificuldade que é. Não é um ato simples, não é um ato tranquilo. É, ninguém passa por isso.
Ninguém quer abortar.
E fica bem, sabe assim? Porque realmente é difícil, é complicado, tem riscos. E as pessoas têm que saber disso também, né? E não só, ah, não, tem que ter ali, ó. É como se fosse, entendeu? Um procedimento simples. Sim, pode ser simples o procedimento. Mas tem ali desdobramentos.
Um procedimento de assassinato pode ser simples.
Pois é.
Isso é triste.
Não. É horrível, é horrível. A questão, é que é difícil pra mulher, entendeu? Às vezes as pessoas ficam, aí a menina vai querer ficar aí lá, fazendo isso daí, e ser uma irresponsável.
Vai ficar engravidando e vai ficar.
Gente, não é assim. Não mas, é assim, às é vezes muito quando, difícil,
mas,
tá?
Paulinha, mas às vezes o Estado, como a Argentina fala dessa maneira tão, tão prosaica, tão tosca, o aborto acontece, então vamos legalizar. Não é assim. Não, não pode ser
aí
assim.
Aí também tem um outro
isso
lado,
é absurdo,
né?
Que seja colocada a questão dessa
criminalizadas,
maneira.
Criminalizadas, né, Adriles? Muitas que não têm dinheiro, casos que eu já também acompanhei. Sim, mulheres que não têm dinheiro, eu que sei, encontram ali um remédio que diz que tal, que diz que não sei o quê, que tem hemorragias, que acabam no sistema público de saúde sem poder dizer o que aconteceu, porque senão vão ser culpabilizadas, né? Por isso. Então também é uma situação muito
complicada. É muito
delicada,
Paula, mas a questão que se coloca, eu volto a repetir, minha opinião é muito simples. Um embrião, eu considero um princípio de vida. Um feto, cabeça, tronco, membros, não é um mero prolongamento do corpo de uma mãe. É uma vida independente. Bom, e você tirar a vida de um corpo independente é assassinato.
11 horas mais 3 minutos agora. Vamos fazer mais uma parada neste Morning Show. A gente volta já já.
Jovem Pan Morning Show. Morning Show.
Você já parou para pensar como a energia elétrica chega até a sua casa? A energia, que foi gerada por hidrelétricas, termoelétricas e por outras fontes, passa pelas redes de transmissão até chegar a nossas casas e locais de trabalho por meio das redes de distribuição. E mesmo quem possui painéis solares usa todo esse sistema. À noite e em dias chuvosos, por exemplo, como não há sol, essas residências fazem o uso da rede elétrica, da mesma forma que os outros brasileiros. É desse jeito que conseguem assistir à TV, manter a geladeira ligada e até mesmo tomar um banho, usando a energia elétrica que vem da rede. Hoje, quem instala painéis solares recebe um desconto na conta, por causa do subsídio que existe para essa energia no Brasil. Quem tem os painéis não paga pelo uso da rede elétrica, como todos os outros brasileiros fazem. Na verdade, quem paga essa conta é justamente você e todos aqueles que não possuem placas solares. Se nada for feito, essa conta chegará a 50 bilhões de reais nos próximos anos, segundo o Ministério da Economia. E é por isso que esse debate precisa tomar conta do Brasil e fazer cada um de nós questionar. Afinal, depois de 7 anos com redução dos custos dos equipamentos em mais de 75%, ainda é preciso pagar a conta de quem tem os painéis solares? E o maior impacto é justamente sobre a população que não tem condições de instalar energia solar em casa. São esses brasileiros que pagam a mais na conta de luz para garantir a economia dos mais ricos e das grandes empresas. Isso faz sentido para você? Você acha isso justo? Para saber mais e participar desse debate, acesse www.jafizminhaparte.com.br.
Hashtag Já Fiz Minha Parte.
De volta com o Morning Show e de volta a falar do Jair, seu Adriles. Vamos nessa?
Ok. Pois não.
Você sabe que ele fez um bate-volta no Uruguai, não sabe não?
Sim, senhor.
E foi para a posse do novo presidente. Sim. A Lívia Fernanda vai resumir para a gente como é que foi essa viagem e daqui a pouquinho a gente conversa a respeito.
Perfeito. Com a presença de Jair Bolsonaro, Luiz Lacalle Pou tomou posse como presidente do Uruguai neste domingo. Antes do evento oficial, Bolsonaro foi cumprimentar apoiadores e ergueu uma bandeira uruguaia. A cerimônia começou às 2 da tarde, quando Lacalle Pou e a primeira-dama Lorena Ponce de León chegaram ao Palácio Legislativo. O presidente e a vice, Beatriz Arrimon, foram recebidos pelo senador e ex-presidente Pepe Mujica para o compromisso de honra constitucional, a etapa mais importante do processo de transição de poder. Na Praça Independência, em Montevidéu, Lacalle Pou recebeu a faixa presidencial das mãos de Tabaré Vázquez. A multidão aplaudiu. Em seu discurso, Lacalle Pou afirmou que o Uruguai tem uma das democracias mais plenas do mundo. Construída pela imprensa e por movimentos sociais e militares, o Uruguai cumpre suas funções em estrito respeito ao poder civil, disse ele. O novo presidente defendeu a flexibilização e o fortalecimento do Mercosul e destacou que os países do bloco, do qual faz parte o Brasil, precisam deixar de lado as questões ideológicas.
Não deve importar o signo político de cada um dos membros do Mercosul.
Também fez parte do discurso a possibilidade de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Além de Jair Bolsonaro, participaram da cerimônia de posse os presidentes do Chile, Colômbia, Paraguai e o rei Felipe IV da Espanha e autoridades de outros países. Bolsonaro e a delegação brasileira, composta por Ernesto Araújo, Augusto Heleno, Luiz Carlos Enzi, Celso Russomano, Cristina Peduzzi, voltaram ao Brasil na noite de ontem. Eleito em novembro de 2019 pelo Partido Nacional de Centro-Direita, Lacalle Pou encerrou o ciclo de 15 anos de governo da coalizão de esquerda Frente Ampla. O recém-empossado presidente uruguaio tem 46 anos, é advogado e filho do ex-presidente Luiz Alberto Lacalle, que governou o Uruguai de 1990 a 1995.
E aí, Adriles, como é que você avalia esta...
Com muito gosto. O Lacalle Pou se coloca como um centro-direita, né? E o princípio dele de ser um liberal conservador é exatamente isso. Não meter ideologia no meio dos negócios. E não meter ideologia no princípio de um Estado que deve respeitar os costumes de um povo que se originam dentro da sociedade. Ou seja, não é o Estado que tem que ditar os costumes, ou legitimar, ou estabelecer leis que alterem os costumes das pessoas. Um liberal, um conservador, um homem de direita sensato, como eu, eventualmente respeita que a sociedade tenha a sua liberdade de construir a própria cultura, o próprio comércio. Isso e não pode interferir, inclusive, no comércio entre os países. E isso é uma postura exatamente ponderada de um conservador liberal, para além de qualquer tipo de ideologismo que aprisiona a ação humana, que aprisiona os livres mercados. Claro, você não vai negociar exatamente com um sujeito que é um fascínora, um genocida, como fez o Lula com a Ahmadinejad na época da vigência de sua presidência. Você tem que ter algum princípio moderado de ética, de barreiras, para você não se colocar com gente que faz trabalho escravo, a céu aberto, coisa do tipo. Mas você misturar ideologia com negócio é terrível. Eu vejo com muito bons olhos a ascensão, né, de um homem moderado, de centro-direita, liberal, na América Latina. A gente sabe que tanto Bolsonaro quanto a ascensão de uma direita, às vezes mais populista, às vezes mais reacionária, é sintoma justamente a ideologização de grande parte dos países do mundo que se viram à mercê de uma esquerda. E esse sintoma de, às vezes, uma direita mais reacionária, mais agressiva, mais incisiva, acontece exatamente como isso, como um sintoma. Quando aparece um homem sensato que não coloca ideologismo, que percebe que o conservadorismo é exatamente conservar as coisas que foram feitas em prol da sociedade, em prol da democracia, em prol da manutenção de um Estado mínimo que possa gerir a vida, não gerir a vida das pessoas, mas promover a liberdade de ação, de comportamento entre as pessoas, isso é exatamente a anti-ideologia que promove o conservadorismo e o liberalismo do Lacalle Pou.
Agora, de novo, o advogado do diabo.
Vai lá.
Ao dizer que não há ideologia e negar que havia a predominância de uma ideologia, ele não está ideologizando?
Como? Repete.
Quando ele diz que não tem Mercosul sem ideologia, mas que condena uma das ideologias e prega outra maneira de agir. Não é uma forma de ideologizar?
Acho que não. Acho que o que ele não quer é se romper a grilhões ideológicos. A gente pode fazer negócios, por exemplo, com a Argentina. A Argentina, eu acho que tem um governo de extrema esquerda, pior que extrema esquerda, de uma esquerda corrupta, encabeçada pela Cristina Kirchner, que só foi para a vice-presidência porque está acusada de dezenas de roubos. Ela poderia ir para a cadeia se ela não fosse para a presidência. Ou seja, é uma decisão equivocada, a meu ver, da Argentina, mas que a gente tem que conciliar os interesses das nações para além dos erros, inclusive, da democracia, entendeu? Das pessoas podem... Eu acho que ele rompe. O princípio de uma não ideologia é não se deixar moldar por um princípio de visão de mundo que amarra inclusive os mercados e amarra as ações humanas.
O único problema quando você tenta romper com uma ideologia é quando você tenta substituir essa ideologia por outra.
Mas essa que é a questão, Vini.
No caso, a sua.
O conservadorismo não é uma ideologia. É esse o princípio de equívoco. A esquerda é uma ideologia porque ela aprisiona um modelo de sociedade atrelada diretamente ao Estado. É o Estado participando ativamente na vida do cidadão. Tudo bem, há injustiças históricas que podem ser debeladas de alguma forma por um Estado moderado, mas quando esse Estado deixa de ser moderado, é exatamente a vicissitude de um Estado de esquerda marxista que quer controlar a ação humana, que não deu certo na história da humanidade. O conservadorismo, somado ao liberalismo, o que é o liberalismo? A liberdade ampla de ação das pessoas, de mercado. Somado ao conservadorismo, o que é o conservadorismo? Conservar as instituições, conservar a cultura que aconteceu. Ou seja, uma coisa somada à outra torna um cidadão livre, mais responsável, que conserva o que há de bom na sociedade. Isso não é uma ideologia, isso é a anti-ideologia. Claro que eu estou falando em termos utópicos. Há os reacionários que se confundem com conservadores liberais. Não é o meu caso, não é o caso da Calipou.
Ô, Adelismo, mas você sabe como é que você resolve toda essa celeuma?
Diga lá, meu grande ato.
Você quer saber a verdade?
Sei, eu não sei.
A gente fica atento e estuda aquilo que acontece no laboratório chamado BBB. A Paulinha reuniu aí a tag Paredão BBB as indicações das pessoas com as arrobas que vão pro paredão, é isso?
É, não sei, vamos ver o que
eu já fui eliminado. Falou aqui
na você já foi eliminado?
Olha aqui essa, é BBB20, arroba Manubizum. O Pyong assediou algumas meninas, porém o Guilherme está acabando com a saúde mental da Gabi.
Verdade.
Todos nós sabemos... Eu não sabia, mas olha o que ela diz aqui. Todos nós sabemos que ela acabou de sair de uma depressão. Ela está muito sensível e o Guilherme ainda faz isso. Então essa quer que o Guilherme saia.
Essa depressão fora da casa, ela fala?
É, parece que sim. Eu não sabia. Eu conhecia
as pessoas
muito
não podem se responsabilizar pelas doenças psíquicas.
O que eu sei é que ela tem comportamentos dentro da casa completamente diferente do que ela pregou em alguns vídeos
exatamente,
fora dela.
Exatamente.
Vamos lá para a Gipil, que é nosso ouvinte, queridíssima, acompanha muito o Morning Show. Esse hashtag Paredão BBB, para mim, é o verdadeiro significado de tanto faz. Tiraria os três de uma tacada só.
Cortar, né? Dois, pelo menos.
Já vai três.
BBB de pessoas detestáveis é uma maravilha. Você não torce pra ninguém, você torce contra todos. É uma maravilha. Fica um entretenimento muito mais pulsante.
Mas tem que torcer contra todos. Você não vai ganhar 1 milhão, pô?
Adelis, e se empatar em número de votos? Pyong e Guilherme. Pode sair os dois?
Pode sair os dois.
Será que o líder decide?
Poderia.
Né? Não teve uma vez que foi meio... Ah, não. Foi empate de voto na casa.
É muito difícil que dê um empate.
Empate pra candidato à presidência é a mesma coisa.
A gente tá, sei lá, vivendo cada coisa ultimamente. Adriel Canu, hashtag Paredão BBB, cuidar da minha vida já tá difícil. Imagina perder meu tempo cuidando da vida dos outros. BBB é coisa pra fora.
Tô indignado.
É isso, Adriel.
Tô indignado. Agora eu vou falar.
Vai.
Quando você lê um livro... Deixa eu falar uma coisa.
Muito bom.
A arte, a fofoca é uma... A arte é uma forma de fofoca sofisticada. Quando você lê um livro, vê uma novela, vê um conto, vê uma série, o que você tá fazendo? Tá cuidando da vida dos outros. Perfeito. Espelhando o que há na natureza humana que se identifica ou você causa repulsa.
Mas agora a pergunta, BBB é arte?
É arte. A arte subliminar é uma grande arte não compreendida por essas novas gerações. O BBB é um palimpsesto da alma humana.
Repete, como é que é?
Nossa. É um palimpsesto da alma humana. Palimpsesto é um quadro com várias camadas. Ou seja, as pessoas vão lá, vão desnudando o seu caráter. Vão se transformando em canalhas ou santos abnegados em nome de projeção, fama, dinheiro. Só Dostoiévski faria um negócio desse. Basta ter olhos pra ver, com olhos artísticos, o que o BBB é. De vez em quando eles colocam as pessoas meio esquisitas lá, mas essa esquisitice confere um bom interesse pro programa. Eu gostaria muito de ter alguém com quem eu me identificasse nesse BBB. Eu acho todos, de alguma forma,
chato. Cara, hoje o programa tá incrível. Coach BBB, parempsesto.
Essa palavra tá no seu livro?
Não sei.
Faz um poema depois com parempsesso.
Parempsesso é um bom conceito.
Então faz, né? Faz um poema.
Várias camadas de personalidade.
Mas hoje talvez seja um dos morning shows mais consensuais da história. É uma coisa
tem aborto, gente, hein? Que concordou de alguma coisa.
Olha, se você tá cansado de Big Brother, vai lá e assiste Love is Blind na Netflix. A gente vai gravar o podcast essa semana. Uma série muito louca, onde as pessoas se pedem em casamento sem nunca terem se conhecido pessoalmente.
Como é isso?
Eita. Só pode dar errado, né? Então vai lá, assiste pra depois Love is Blind.
Love
reality is show mais comentado da Netflix atualmente.
Bom, vamos falar depois dessa indicação. E como faz pra ouvir o podcast?
Podcast, querido, é JP Séries. Vai lá, você pode conferir várias dicas, tem spoiler, porque a gente costuma se aprofundar e falar mal das pessoas. Assim como a gente faz aqui no Big Brother, a gente faz
só
lá
que faz com as séries.
Sobre as séries. Às vezes a gente fala bem, tá? Também tem o dia que a gente fala bem.
Muito bom. Ó, acabando o Morning Show nessa reta final aqui, vamos falar de coronavírus. Ô, Vini, faz um resumão pra gente aí a situação no Brasil. Nesse final de semana, confirmado o segundo caso da doença, né?
Segundo caso da doença, um caso muito parecido com o do primeiro, né? Também é um homem que veio da região de Lombardia, na Itália. Esse homem deu entrada no Albert Einstein na sexta-feira, ele voltou na quinta, veio com a máscara no avião, mas, né, sentiu os sintomas aí do coronavírus, então febre, dor no corpo, tosse, né, e deu entrada no Albert Einstein na sexta-feira e teve o exame confirmado no sábado, portanto, segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil, também, né, portanto, o segundo caso em São Paulo. No Brasil já são 252 casos suspeitos. E aí, Carlos Aros, este homem já está em casa também, né, já está sendo tratado em casa como o primeiro homem. E aí ele está se levantando aí um grande debate sobre essa questão. Não seria melhor que esses pacientes fossem tratados no hospital, que tem ali o atendimento pronto, tem, né, mais equipamentos, tem mais estrutura para atender esses pacientes do que no domicílio deles? Então, a coordenadora da UTI de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a Oieli, deu uma entrevista hoje ao Jornal da Manhã respondendo justamente essa questão. É melhor tratar em casa ou no hospital? O Brasil está fazendo certo? Responde, doutora.
E aí?
Na minha opinião, o Brasil está no caminho certo, sim. Primeiro, não tem por que sobrecarregar sistemas de saúde com casos que não necessitam de internação. Precisamos lembrar que as outras doenças continuam existindo, como infarto, AVC, doenças renais. Então, não dá para você ocupar um leito hospitalar sem necessidade real. Segunda questão é, geralmente o paciente na própria casa consegue seguir a própria rotina de uma forma mais segura e também reduz a transmissão intra-hospitalar. Lembrar que ambiente hospitalar tem outras pessoas que têm algum tipo de doença de base, né? O que pode facilitar, se pegar o vírus dentro do hospital, ter um quadro mais grave. Então não há necessidade de internar quem não realmente tem gravidade que justifique.
Portanto, Carlos Aros, o vírus aí, o coronavírus já chegou a todos os continentes, são 64 países onde há a infecção, mais de 3 mil mortes e 88 mil infectados. Porém, a letalidade ainda não é considerada alta e as autoridades dizem que ainda não há motivo para pânico. Fora da China, a Itália continua sendo aí o grande foco. Na Europa, nas últimas 24 horas, um aumento de 40% dos casos, já são 1.700 casos e 34 mortes. Os números também aumentaram na França, na Alemanha e no Reino Unido. Na República Tcheca tivemos o primeiro caso, em Portugal também o primeiro caso que aconteceu em Porto. O paciente é um médico que estava de férias na Itália também e tem 60 anos. A União Europeia elevou o nível de risco de moderado para alto. Nos Estados Unidos, nós tivemos a segunda morte, um homem de 70 anos que morava nas proximidades de Seattle. O outro caso de morte também foi da mesma região e foi confirmada a primeira contaminação em Nova York. E no Irã, são 523 casos e 66 vítimas fatais. A OCDE já alertou que a economia global deve crescer o mais baixo nível da história desde 2009.
E um complemento para essa tua fala, Vini, o seguinte: o Ministério da Saúde publicou nas lojas de aplicativo um app com as informações sobre coronavírus. Então é o aplicativo cujas informações são fornecidas pelos técnicos do Ministério da Saúde, aquelas pessoas que estão trabalhando nos grupos de controle, enfim, nos grupos de trabalho que estão associados às secretarias de Estado, com informações e orientações importantes para as pessoas saberem como minimizar o efeito de tudo isso e evitar a propagação. Né? O Jean Gorenstein falou aqui com a gente na semana passada sobre isso, fazendo comparação inclusive com o sarampo, que tem uma taxa de disseminação muito maior do que a do coronavírus e etc, mas vale para essa doença e para outras, aquelas orientações que os médicos sempre dão: lavar sempre as mãos, evitar esfregar no olho, colocar as mãos na boca, porque aí você garante uma proteção um pouco maior. Não existe a garantia efetiva, não é 100%, mas você diminui a possibilidade de problemas. E para buscar informações a respeito do coronavírus, aliás, buscar informações a respeito de qualquer coisa que você queira, procure as fontes que são as oficiais. O Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho nesse sentido. Para a gente fechar, quero mais uma vez falar sobre o livro do Adrilles, lançamento hoje, Todos os Lugares, as poesias do nosso Adrilles Jorge. Mais uma vez o serviço, então.
Martins Fontes, Paulista 509. Venha lá resgatar a poesia, a alta cultura e a conciliação dos povos.
E dá um abraço no Adrilles também, fazer aquela selfie.
E um beijinho se você for gatinha.
Pronto. Olha,
Maurício, tava tão legal.
Tava indo bem. Não, tava indo muito bem.
Tava ficando super bom. Tava, aí, de repente.
Mas aí derrapa, não tem jeito.
É lírico.
Ele não se controla. Bom, tchau, Vini. Beijo, tchau. Paulinha. Tchau. Valeu. Beijo, beijo, beijo. Morning Show volta amanhã, 10 da manhã. Tchau. Morning Show.
Bem-vindo. Hoje no Rolê de Notícias:
coronavírus manda dólar para casa do chapéu.
Alcolumbre quer carro oficial na Moita.
Jornalista acusa Bolsonaro de fake coffee.
Vem aí o documentário sobre o Seu Madruga.
Polícia apreende caça-níqueis na Sapucaí.
Apple não quer iPhone na mão de bandido.
Witzel quer parceria com o FBI.
Pesquisa revela, Brasil tem 11 milhões de ignorantes, terraplanistas.
E Neymar processa Barcelona pela terceira vez e já pode pedir música no Fantástico.
Está no ar o Rolê de Notícias, eu sou Felipe Xavier.
Eu sou Marlene Cevada e vamos às notícias.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar.
Depois da cotação do dólar disparar e atingir um patamar recorde, Bolsonaro disse em sua live que a culpa da alta do dólar é do coronavírus.
Estamos tendo um problema desse vírus, o coronavírus está no problema, o mundo todo está sofrendo, as bolsas estão caindo no mundo todo. Com raríssimas exceções. O dólar também está se valorizando no mundo todo. E o Brasil, o dólar está 4,40. É isso mesmo? 4,41? 4,44. A gente lamenta, porque isso aí vai mais cedo ou mais tarde, vai influenciar naquilo que nós importamos, até no pão. O trigo vai influenciar. Tenho falado com o Paulo Guedes. Eu não interfiro na questão do Banco Central, quando vende dólar ou não vende, não interfiro.
O presidente disse ainda que tem falado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o caso, mas negou que interfira na atuação do Banco Central.
Olha, Felipe, pelo tempo que o dólar está alto, eu acho que o coronavírus ele deve ter chegado aqui no Brasil bem antes, muito antes do que na própria China, né?
Então, agora pensa comigo, né? O coronavírus vem da onde? Da China.